gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, amiga, tudo bem? Muitíssima obrigada por você estar conosco. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por estarmos juntos em mais uma edição do programa Gastronomia. Está comigo no estúdio, como sempre, o nosso amigo brasileiro José Medeiros da Silva. Olá, José.
Olá, minha amiga Rosana. Olá, amigos do programa Gastronomia. É sempre uma alegria estar aqui neste momento com você, com os ouvintes, enfim, aprendendo e também compartilhando informações sobre a culinária chinesa, sobre a gastronomia chinesa. Então vamos começar um bate-papo para falar mais uma vez sobre os sabores da China.
Neste programa de hoje, continuamos a nossa conversa sobre Xinjiang, região linda no oeste da China, e os alimentos deliciosos do local.
Vamos lá, porque Xinjiang é muito grande territorialmente falando e também é muito grande em sabores e delícias.
Pois é, e Kashgar é uma das cidades importantes de Xinjiang. O lugar tem mais de 2.000 anos de história e é habitado em sua maioria por chineses da etnia Uigur. Dizem que uma viagem para Xinjiang não vale de nada se você não dar um passeio em Kashgar. José, você já viajou para Kashgar, né? O que você acha da cidade?
Realmente, pensar Xinjiang é necessário pensar também Kashgar. Aliás, o nome em chinês, como é que fala?
Kashi.
Kashi, né? E Kashgar, ele é uma cidade que já está no imaginário internacional. Quando a gente vai pesquisar sobre Xinjiang para viajar, e sempre principalmente o mochileiro, né? Que é aquele que não viaja através de agências de turismo, mas ele mesmo organiza os pontos a ser conhecidos, visitados. Então vai aparecer com certeza Kashgar. Porque Kashgar, respondendo o que você pergunta, sim, claro, eu estive lá, tá?
Sim.
E Kashgar, por que Kashgar é assim muito, muito significativo? Porque a Rota da Seda, que é muito conhecida no mundo inteiro, ela tinha várias conexões, ou pelo menos duas conexões. Uma conexão é que ligava a Ásia Central com a China, ligando, por exemplo, chegando até Xi'an, né?
Uhum.
E uma outra é que passava também em direção à Índia.
Sim.
E Kashgar é o ponto de cruzamento dessas, dessas duas vias. Por isso a cidade se transformou assim num entreposto muito significativo, ligando vários pontos, não só a Ásia Central, mas também a Índia, né? E outros, aqueles países ali do Sudeste Asiático, e também a China naquele período. E a cidade continua sendo uma cidade de negócios. Digamos assim que foi, claro, tudo me fascinou nessa viagem, mas Kashgar me fascinou mais ainda. Primeiro porque, por exemplo, lá nós vamos encontrar a primeira grande mesquita chegou na China, não é isso, Rosana?
É isso mesmo.
Temos uma em Xi'an, que também é muito antiga, mas a de Kashgar é mais antiga
ainda,
né? Você vai vendo assim muitos muçulmanos, né?
Uhum.
Com aqueles chapéus assim, normalmente verde ou de outras cores, que eles fazem na própria rua. Eu até comprei para o meu museu lá no Rio Grande do Norte, o Jardim Ciência, a Biblioteca Museu, eu trouxe de Kashgar uma dessas peças feita pela própria pessoa lá na rua, né? Então acompanhando a pessoa que faz. E tem outras coisas em Kashgar, além de comida, claro.
Sim. Outra coisa importante em Kashgar é um mercado dominical em Kashgar, não é, José?
Muito famoso, Rosana. Ainda bem que você lembrou. Tinha esquecido de falar, olha. E, aliás, eu programei toda a minha viagem para, no domingo, estar em Kashgar. Porque esse mercado é, principalmente, tem dois grandes mercados, né? Um mercado de produtos, é onde você encontra de tudo. Parece que a cidade é um shopping em céu aberto. Em todo canto se negocia. Mas esse mercado de Xinjiang, ele tem dois grandes mercados. Um é de animais, né, e um de produtos. E esse dominical, principalmente de animais. Então, as pessoas vão levando camelos, burros, cavalos, carneiros, bodes, bois, iaques, tudo que você puder imaginar de animais, além de todos os implementos ligados aos animais, para montaria, etc. Então, é uma festa e cheio de estrangeiro, assim. Os estrangeiros não perdem a oportunidade, porque é algo assim que tem quase 2000 anos de história, né? Está ali vivo.
Sim.
E claro, muita carne assada, dessas que a gente já comentou, e esses pães, essas coisas também nessa feira. E você passa ali o dia inteiro fascinado com aquele acontecimento. É um momento assim de interação humana e de trocas muito fantástico.
Depois de uma apresentação sobre Kashgar, continuamos o bate-papo sobre as delícias típicas de Xinjiang. Vamos a seguir conhecer outro petisco delicioso da região. É o Kaobaozi, um tipo de pãozinho frito com recheio de carne de carneiro. A comida é muito saborosa e crocante. Em Uigur, o alimento é chamado de Shamsa. Normalmente é consumida junto com outros pratos, como o naan ou arroz frito servido com as mãos. José, claro que você já provou esta comida, né?
Rosana, provei sim, claro. Inclusive no outro programa já tínhamos comentado que íamos falar desse pãozinho assado de forma especial, recheado com carnes de carneiros, né?
Sim.
Diferentes assim. Eles tinham uma forma especial de preparar. E esse foi o primeiro prato que eu comi quando cheguei lá, porque eu cheguei com fome na rodoviária, numa estação de. Né, que eu estava. Tinha chegado no aeroporto, claro, e depois fui ao museu, que tem um museu muito especial em Uigur. Onde tem uma múmia que também foi encontrada, que chama-se a Bela de Loulan, muito famosa no mundo da arqueologia, não só na China, mas em todo o mundo, né? Foi um grande achado arqueológico, porque ali indica a presença de pessoas de regiões do Cáucaso que não se imaginavam antes daquela descoberta que tinha havido deslocamento humano vindo do Cáucaso para aquela região. Então, por isso foi um achado arqueológico de grande impacto, né?
Uhum.
E depois do museu, eu indo para a estação lá de ônibus para visitar outra cidade também muito especial, cheguei com muita fome e encontro assim, na rua mesmo esse pãozinho assado, né? Que em Uigur, o nome é
Shamsa.
Shamsa, mas eu não sabia o nome em Uigur, não, né?
Sim.
Em chinês
só
é Kaobaozi, né?
Em chinês é o Kaobaozi.
Kaobaozi. Kao é de assado, né, Rosa?
Sim.
E Paozi é.
É o pãozinho com
pãozinho.
Sim, pãozinho frito com
um recheio.
Sim, sim.
Ou seja, mas eu já sabia, eu já conhecia, né? Mas, Rosana, foi a comida mais deliciosa. Não sei se combinou fome com a vontade também de comer, porque é muito famosa e a gente, quando chega num lugar que quer conhecer melhor a cultura, a melhor maneira de fazer com que aquela cultura fique registrada profundamente dentro de você através da comida, né? Então foi um prato que... E você pega, pode botar dentro do saquinho e sair comendo, né? O que é outra vantagem.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
A seguir, vamos conhecer um outro prato típico desta região. É o arroz servido com as mãos. A comida é chamada de polo em Uigur e o jiafan em chinês, sendo o alimento muito tradicional de Xinjiang. Existem mais de 10 tipos de arroz frito servido com as mãos na região, conforme ingredientes diferentes, como, por exemplo, o arroz de carneiro, de frango e de vegetais. Entre eles, a cenoura e a cebola são ingredientes que não podem faltar neste prato delicioso. José, provou a comida, né?
Claro, também comi, mas só com um detalhe, eu não comi com as mãos, sabe por quê? Porque exige uma técnica, não é tão assim fácil, você olhando o outro comer é muito fácil, mas quando você vai comer, você derrama muito a comida, cai fora da boca, sabe? Eles têm uma técnica de comer, Então, por isso, eu pedi talheres para que eu não estragasse, não jogasse fora a comida, que é realmente deliciosa. No Nordeste, no Brasil, tem, por exemplo, farinha de mandioca, que é muito comum. Uhum. Muitas pessoas têm uma técnica de comer com as mãos. E na Índia também, né? Então, em várias partes tem. Mas realmente exige, assim como uma pessoa... Eu percebo que muitos ocidentais, eu mesmo, algum tempo atrás, tinha dificuldade de usar o quartz, né? Aqueles pauzinhos chineses que a gente come. Uhum. Também comer com a mão não é tão simples como se pode imaginar, né? Mas, independente de comer com a mão ou não, a comida é deliciosa, viu, Rosana?
E na vida cotidiana das pessoas da etnia Uigur, o jiafen não é apenas um prato delicioso, mas também é o prato principal para receber os convidados em ocasiões ou datas importantes, como festas tradicionais e casamentos. E conforme a tradição desta minoria étnica, as pessoas têm que comer o jiafen com as mãos. Isso é um costume que não pode mudar.
Então, na próxima vez que eu for, já vou treinando por aqui, porque se eu for, por exemplo, convidado assim, para um casamento ou uma festa, não foi o meu caso nessa viagem, ainda bem, né?
Feio.
Porque assim eu teria feito feio. eu teria que comer, mas agora da próxima vez eu prometo para os amigos de Xinjiang que eu vou, assim como eu comecei a praticar com o Quartz, vou começar a fazer uns testes aqui em casa para quando chegar lá não fazer feio.
E além do arroz frito servido com as mãos, também existe em Xinjiang um tipo de macarrão de carneiro servido com as mãos, que chama Najen em Uigur. Nas regiões pastorais de Xinjiang, o prato é muito consumido pelos habitantes das minorias étnicas e sempre presente na mesa do banquete para receber os convidados importantes.
Esse prato eu não comi, Rosana, mas fica aqui a sugestão e na próxima viagem... Também se eu tivesse comido tudo, você não iria nem caber aqui ao meu lado, né? De tão gordo e forte que eu estaria. Né? Você ainda viu que eu voltei, ainda deu para caber na mesa aqui de som, né? No estúdio, aqui na rádio, ainda cabe nós dois ainda bem na cadeira. Significa que muitos pratos eu não comi, né? Esse foi um dos, mas que fica aqui a sugestão.
Além das delícias que já apresentamos, o tararém de Xinjiang, conhecido como Xinjiang Banmian ou La Tiaozi em chinês, também é um prato que não pode deixar de provar na visita à região. Em Uigur, esta delícia é chamada de Langman. Trata-se de um dos pratos de Xinjiang mais conhecido e favorito das pessoas da etnia Han. Para cozinhar o prato, goza primeiro o tararém em panela e depois frite o macarrão na frigideira junto com o carneiro, tomate, pimenta verde, cenoura, cebola e feijões. O prato é muito delicioso e nutriente. Eu pessoalmente gosto muito desta delícia. E você, José?
Olha, essa delícia, como você está falando, Rosana, a gente encontra, ela é muito famosa na China, né?
Então, sim, toda a China, sim.
Como você mesmo já acabou de dizer, é um dos pratos que os chineses da etnia Han também preferem, né?
Sim.
Mas a origem é em Xinjiang, mas já é uma, digamos que já é uma delícia nacional, está em toda parte da China, né? E sempre podemos encontrar com facilidade aqui na capital.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou José Medeiros da Silva e muitíssimo obrigado por seu carinho, sua amizade e por estar também nos acompanhando nesse programa que nós fazemos o máximo para que, além de transmitir conhecimentos, informações, também um pouco de divertimento e compartilhar um pouco, ampliar essa percepção sobre a universalidade da cultura gastronômica, especialmente aqui na China.
E na próxima semana continuamos o bate-papo sobre Xinjiang.
Na próxima semana vamos finalizar, né?
Sim.
Essa série de programas especiais sobre esta visita a Xinjiang.
Também apresentamos as frutas da região e alguns costumes alimentares de Xinjiang.
Principalmente porque por exemplo, até alguns, nós temos até o, só adiantando para o ouvinte bem rapidamente, por exemplo, tem um melão chamado Ramiguá, né?
Sim.
E é justamente daquela região. E é famosíssimo em
e
toda a China.
E uva também é muito bom na região.
Uva fantástico. Sim. Assim, é outra coisa. Mas isso deixa para o próximo programa, tá bom, Rosana?
Sim, então não perca. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Até lá. Tchau, tchau. Zaijian.